Muito bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa reunião. Conforme todos receberam pelo e-mail enviado para esta reunião de mesa e coordenadores, a primeira questão é a apreciação do despacho de resposta ao par da suspensão do processo de inquérito parlamentar. O que eu pergunto nesse sentido, obviamente que esta reunião não pode aprovar nada, tem que ser aprovado sempre em plenário, mas é se temos acordo entre todos os grupos para a continuação do inquérito parlamentar, ou se há alguma divergência a esse sentido. Ok, nesse caso iremos votar isto logo no início, às 14h, antes de começar mesmo a audição. Vamos ter 2 ou 3 votações, esta é uma delas. Penso que vamos votar também a questão das atas. Sim. E também o requerimento apresentado pelo Chega para mais audições. Relativamente a esse requerimento do Chega para mais audições, não sei se querem se pronunciar ou não. Ok. Eu ia pedir nesse caso, para que se houvesse alguma discussão sobre estes temas, era preferível ser aqui em mesa de coordenadores do que estarmos depois a discutir na reunião plenária devido ao tempo e devido a começarmos a audição. Por isso é que eu estou a colocar já estes assuntos aqui, para evitarmos estar a discutir depois em plenário. Sr. Deputado, por favor.
Olá, Sr. Presidente, bom dia. O Partido Socialista responde ao pedido feito pelo Sr. Presidente, desde que, de facto, não se abra qualquer debate da parte da tarde sobre a votação do requerimento do Chega. Julgo que, aliás, até se o Sr. Presidente puder recordar as personalidades que são propostas pelo Chega, tenho algumas sei de cor, mas para não estar aqui a esquecer de alguma relevante.
Mário Pinto, ex-assessor da Presidência da República para a área da saúde. Paulo Jorge Nascimento, antigo Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo, no Brasil, e o ex-Primeiro-Ministro, Dr. António Costa. São as 3 personalidades.
Obrigado. Era precisamente o ex-Cônsul que me estava a escapar. O Partido Socialista vai pedir para que a votação do nome do Dr. António Costa seja votada em separado. Vou tentar, vou aproximar mais o microfone. Consegue-se agora? Ok, ok. Tudo bem. Eu disse há pouco que o Partido Socialista corresponde ao pedido do Sr. Presidente da Comissão para que não se faça debate sobre o requerimento do Chega na reunião da tarde, por isso estou a fazê-lo agora. E pedi para relembrar quem eram as personalidades requeridas pelo Chega, propostas pelo Chega, melhor dizendo, para audições, porque tinha de cor que o Dr. António Costa e o Dr. Mário Pinto estavam propostos, mas faltava a terceira personalidade, que é o ex-Cônsul de Portugal no Brasil. E, sendo assim, disse ao Sr. Presidente da Comissão que o Partido Socialista vai pedir para que se votem separado o nome do Dr. António Costa. E uma explicação e justificação muito simples, até agora, quer pela imprensa, quer, sobretudo, pela documentação que já foi fornecida e disponibilizada aos deputados, não há um milímetro, uma grama de informação de intervenção do Dr. António Costa no processo, portanto, parece-nos que é completamente desajustado e injustificada essa proposta e por isso queremos votar em separado. Obrigado.
Ok, só para ficar claro, portanto, o Partido Socialista concorda com os 2 outros nomes, excepto que a votação com o, portanto, ex-ministro António Costa, que seria então, digamos, votado em separado. Obrigado. A doutora Cristina já tinha pedido antes, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só no seguimento daquilo que o Sr. Deputado referiu, que se fosse feita a discussão aqui, pois não seria feita posteriormente. Eu queria só deixar a nota que, como sabem, eu estou aqui em substituição do coordenador do Grupo Parlamentar do Chega, E, portanto, seria ele que iria fazer, digamos, essa discussão. E, portanto, eu não me sinto em condições de a fazer neste momento, pelo que pedia que, efetivamente, ela fosse feita às 14, que é quando estava na ordem de trabalhos.
Uma questão, isso refere-se aos três nomes ou apenas ao Dr. António Costa?
Eu refiro-me aos três nomes.
Ok. Nesse caso, fica sem efeito o que falámos antes. Portanto, será então discutido na reunião plenária os três nomes e haverá votação de seguida. Não sei se o Sr. Deputado quer falar. Obrigado.
Muito obrigado. Nós não nos vamos opor, até porque, por princípio, não nos opusemos a nenhum pedido de audições até ao momento apresentado todos os partidos, apesar de discordarmos de algumas delas, como em alguns casos já deixámos claro relativamente a esta situação, mas a minha pergunta tem a ver com este elenco de audições que aqui estão, se estão aqui previstas já cronologicamente ou se ainda vamos estar a discutir qual é a ordem dessas mesmas audições. Porque estas três que estamos a falar agora aparecem aqui a meio deste mesmo processo, não é?
Não estão ainda no calendário. O que está no calendário foi apenas o que foi aprovado na última reunião que tivemos. Portanto, é o que está confirmado até à oitava, Berta Nunes. Portanto, isso é o que está neste momento confirmado e é a ordem das audições. Tudo a partir daqui é apenas indicativo, não é ainda definitivo, apenas seguiu uma certa lógica a partir do acordo inicial e dos pedidos dos vários grupos para ouvir pessoas em comum, portanto em audição, e apenas é uma lógica que aqui está, mas que não é o que está ainda no calendário, e esse é um dos assuntos que também hoje devemos discutir aqui, porque teoricamente ainda poderemos ter pelo menos espaço, penso eu, para duas ou três audições até ao encerramento dos trabalhos 26 de julho. Portanto, podemos definir aqui pelo menos mais duas ou três audições, claro, que poderemos já falar neste momento desse assunto, ficando a aguardar as vossas sugestões. Agora, só mais uma indicação, que não está ainda, não foi enviada, porque ainda não está confirmada, mas em princípio a mãe das gêmeas vai ser ouvida esta sexta-feira por videoconferência. Não está totalmente confirmado, mas é a informação que obtivemos da parte do advogado, que em princípio será verídica. No que diz respeito ao advogado, ao advogado, neste caso, da mãe das gêmeas, porque o pai, penso que não é o mesmo advogado, o pai ainda não houve qualquer resposta, por isso estamos a tentar até substituir a audição do pai, neste momento, pela ex-ministra da Justiça, a ver se pode nessa data. Relativamente ao advogado, o advogado pediu um parecer à Ordem dos Advogados sobre a sua audição aqui nesta comissão e a Ordem dos Advogados aparentemente tem um parecer negativo. De toda a maneira, temos a possibilidade, tal como no que diz respeito à questão enviada pela Ordem dos Médicos, de abrir um incidente de quebra de sigilo, tanto a nível da Ordem dos Médicos, como também a nível do próprio advogado, e o advogado ter que realmente comparecer perante esta comissão. Isso também é assuntos que teremos que discutir aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, ia levantar também essa questão relativamente à audição de testemunhas que estão fora do território nacional, porque faria de algum sentido, testemunhas não depoentes, que faria algum sentido que fossem por videoconferência, até por causa dos custos, apesar do Sr. Presidente da Assembleia ter viabilizado todas essas visitas, o que incluiria naturalmente o advogado, o pai, a mãe, aparentemente também, qualquer outro que eventualmente esteja, nomeadamente com este, o ex-cônsul, não sabemos, não sei onde é que está, se estará colocado noutro país qualquer ou se estará ainda no Brasil. E faria mais sentido, até para mantermos os trabalhos, em videoconferência. Mas faria sentido que, ouvindo-se a senhora ex-ministra da Justiça, a doutora Catarina Sarmento Castro, que isso abrindo a primeira parte do próprio requerimento que leva à constituição desta comissão, que ouvíssemos imediatamente a seguir as responsáveis ou os responsáveis que estiveram envolvidos na atribuição do processo da nacionalidade, Porque se nós temos duas dimensões deste pedido de constituição da Comissão, faria sentido que resolvêssemos a questão da nacionalidade, por um lado, conjuntamente, e depois resolvêssemos a questão clínica numa segunda dimensão. Isto seria a nossa proposta de ordenamento cronológico para a audição de todos os que vierem a ser aprovados ou, pelo menos, vierem a confirmar a sua disponibilidade para estar presentes.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho aqui uma questão pertinente, acho que é pertinente. A doutora Catarina Sarmento Castro não era a Ministra da Justiça à época dos factos. A doutora Catarina Sarmento Castro foi a Ministra da Justiça quando o caso surgiu na Praça Pública e foi chamada ao Parlamento, à primeira comissão, porque dirigia os serviços na altura. É assim, não estou aqui a sugerir nada, a única coisa que estou a colocar em cima da mesa, no seguimento que disse o Sr. Deputado António Rodrigues, é que se é para ouvir os responsáveis políticos à época dos factos, não é a doutora Catarina Sarmento Castro. E o Parlamento aí também pode ser confrontado pela imprensa, então a que título é que querem ouvir? Se é para ouvir os responsáveis à época dos factos, não bate certo. Deixo esta abandona.
Obrigado, Sr. Deputado. Só para alertar que a doutora Catarina Sarmento Castro não era para ser ouvida nesta data tão breve, no próximo dia 25. Era para ser ouvida um pouco mais para a frente. A questão é que ela não pode, e disse não tinha disponibilidade. No fundo foi para tentar encontrar aqui uma outra altura em que ela pudesse, que seria esta data aqui, estamos a ver se ela pode, e teve um pouco a ver com isso, e é preciso não esquecer que toda ela foi aprovada na primeira parte das audições. Portanto, teoricamente, ela já foi aprovada e já estava, era uma questão só de agendamento, que estamos a falar só uma questão de alterar no fundo o dia dessa audição. Ou seja, se não fosse realmente no dia 25, possivelmente ela estaria para dia 10, 15, 17... 12, seria para dia 12, portanto haveria aqui apenas uma discrepância na parte do tempo da audição, mas seria nesta primeira parte que já tinha sido antes validado o seu nome, ok? Não sei, relativamente a quem, então também o grupo do PS seria interessado em ouvir de seguida, se quiser também dar a sua opinião. Ou concorda com a opinião do colega? Ele sugeriu, portanto, as funcionárias estiveram envolvidas relativamente à questão da atribuição da nacionalidade. É só uma.
Sr. Presidente, são várias. Desculpe.
É Presidente do IRM?
Mas o Presidente, penso eu, que já estava previsto e já está. O funcionário. Portanto, será o funcionário e o cônsul, se for aprovado, também a sua audição. Portanto, eles estiveram teoricamente envolvidos diretamente no processo de atribuição da nacionalidade.
Só quem apresentou. Só quem apresentou a proposta para ouvir a ex-secretária de Estado das Comunidades é que nos pode justificar também porque é que ela é chamada, porque presumimos que seria por causa do processo da nacionalidade que ocorreu termos no Consulado de São Paulo, não é? Portanto, faria parte desta leva.
Senhora Deputada, Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, a chamada da senhora ex-secretária de Estado das Comunidades teve a ver com o facto do ofício de Belém ter sido enviado para o gabinete do Primeiro-Ministro e para o gabinete da ex-secretária de Estado das Comunidades. Ou seja, tinha simplesmente a ver com isso para ter a ver com o processo. Tanto que nós nem chamámos, nós e ele, não chamámos ninguém ligado ao processo ao processo de atribuição da nacionalidade. O ponto era perceber aqui o histórico de onde é que este ofício, qual foi o seguimento que este ofício levou. Deixem-me, só queria acrescentar uma coisa em resposta ao Sr. Deputado João Paulo, que eu também acho, quando chamamos aqui alguém para a informação que sai para fora, convém nós esclarecermos a que título título é que essas pessoas são chamadas aqui, porque de facto a senhora ex-ministra da Justiça não vem aqui enquanto ministra à data dos factos, porque não era ela. E eu recordo que já na reunião passada eu fiz exatamente o mesmo reparo relativamente ao chefe de gabinete do Dr. António Lacerda Salles, que nós aprovamos uma audição de uma pessoa que não era a pessoa à data dos factos. Eu acho é que temos só que clarificar, de facto, quando damos a informação de quem é que estamos a chamar, a que título é que as pessoas vêm cá. Porque nós também temos aqui, por exemplo, e aprovámos a audição do ex-ministro Manuel Pizarro, e também não era a pessoa à data dos factos, era a pessoa à data de que se soube o caso. Portanto, só para, eu acho que é importante que fique, quando nós aprovamos as audições e dizemos que queremos ouvir uma determinada pessoa, a que título, para não haver aqui estas confusões, porque senão parece que de facto a própria CPI não está a fazer um bom trabalho, porque diz que a pessoa à data dos factos é uma, e claro que não é, e depois isto parece assim um bocadinho estranho. Obrigada.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu estava só aqui a tentar confirmar. Eu penso que da doutora Catarina Sarmento e Castro, o único grupo parlamentar que requereu terá sido o nosso. Se assim for, se mais ninguém tiver requerido, nós estamos disponíveis para transformar a audição na integração, no espólio da Comissão, daquilo que foi à época dito pela senhora ministra, à época, numa comissão parlamentar e, portanto, poder... Porque o que é importante aqui é, de facto, a descrição de como é que o processo de atribuição de nacionalidade é feito. Isso foi feito numa comissão parlamentar e, havendo o registro, de facto, nós podemos substituir uma nova audição, porque o que foi dito na altura é perfeitamente satisfatório. Agora, nós precisamos é de utilizar, ou podemos vir a precisar de utilizar isso para efeitos de relatório, nós todos, para efeitos de relatório, relativamente ao esclarecimento sobre como o procedimento é feito. E, portanto, se mais ninguém tiver requerido, formos nós os únicos, e se o registro não formos os únicos...
O Partido Chega também pediu
Na primeira tabela estava só o CDS.
Não.
Ah, tem o Chega, está bem. Porque estava nas putestativas, seria isso. Ok, pronto. Mas fica na mesma sugestão. Se eventualmente considerarmos, da nossa parte era por isto... E da nossa parte, se o registro da audição, que eu não sei se é ou não, não estávamos cá à época, se é suficiente ou não, se for, estaríamos disponíveis.
Não sei se a senhora deputada Cristina Rodrigues...
Eu tenho que verificar essa informação, não consigo agora também dar uma resposta final.
Chama a atenção que a data prevista seria dia 25, mas eventualmente podemos não tentar marcar para esta data e deixar para uma data posterior, enquanto se decide se vai ser ouvida na comissão ou não. Se estiverem todos de acordo, marcamos para uma data posterior, caso seja necessário.
Então sugeria que, na linha da intervenção do Sr. Deputado António Rodrigues, que se ouvisse primeiro os funcionários do IRN, o cônsul e depois o presidente, não é, do IRN. Por uma questão de hierarquia de responsabilidade.
É só um funcionário.
É só um funcionário, mas é uma audição.
Então vamos tentar colocar o funcionário na data de 25, da ex-ministra da Justiça. Depois de identificarmos quem é o funcionário, já temos, ok. Presidente do IRN, é assim, eu penso que já está confirmado para dia 10, portanto não vamos alterar, já está confirmada a data. 10 de julho, ok. A deputada, a doutora Berta Nunes, está para 17/7, também já está confirmada. Fica faltando neste caso só o ex-cônsul e a ex-ministra, caso ela entendam que deve vir à audição ou não. Quanto à parte do ex-cônsul, será uma das votações a fazer, portanto, às 14h, mas como aparentemente há consenso entre os grupos para ouvi-la, podemos tentar agendar... no dia 12, que seria a data original da ex-ministra da Justiça. Portanto, nesse caso ficaria para 12/7 a audição do ex-cônsul. Sr. Deputado.
Constato aqui nesta listagem que a doutora Berta Nunes, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, está marcada para o dia 17/7 às 14 horas. Esse é o dia que, tanto quanto sei, está marcado o debate em plenário para o Estado da Nação. E, portanto, não se poderemos vir a fazer essa audição nesse horário. Porventura, na véspera, não digo no dia 18, porque dia 18 há votações em plenário também, e será a última sessão plenária. Agora, aqui há uma notória incompatibilidade, porque podemos fazer isto depois do plenário, como originariamente estava previsto. Mas como é o debate do Estado da Nação, também não sabemos quanto tempo é que isso durará, não é?
Sim, penso que podemos tentar alterar aqui essa data, como ainda falta algum tempo. Uma coisa é quando é absolutamente necessário, que não é, penso eu, também aqui o caso. Vamos tentar alterar para não coincidir então com o debate do Estado da Nação. Em termos de datas disponíveis, vamos tentar ver até dia 26, o que é que se encontra ainda disponível. Portanto, teoricamente, na semana de 15 a 19, não sei se há alguns trabalhos a nível de jornadas ou de alguma coisa, se não dia 19, que é sexta-feira, poderia-se tentar marcar uma nova audição. Ou então, da doutora Berta, 17 passaria para 19, por exemplo, e ficaria a única audição, teoricamente, nessa semana. Ok. Então, pronto, tentaríamos dia 19 a audição da doutora Berta e na semana de 22 a 26 tentaríamos agendar duas audições, uma a 23 e uma a 26, atendendo que já não vai haver plenários e também penso que há mais disponibilidade, até eventualmente, caso fosse mesmo necessário, mais alguma audição nessa semana, três no máximo, penso eu.
Semana. Nessa semana, sendo duas, estás a dizer, 23 e 26, não poderiam ser em dias seguidos? Uma vez que não há mais trabalhos parlamentares, para quem não é de Lisboa, faz bastante diferença.
Sim, penso que sim. Nesse caso, se calhar 23, 24 e eventualmente 25, caso seja necessário. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, por mera organização dos trabalhos e com compreensão de que há deputados substitutos e, portanto, suplentes que podem substituir. No entanto, o dia 26 está planeado há muito tempo como o dia de encerramento dos trabalhos. Não sei se há outros deputados como eu, que já há bastante tempo que tinham marcado sair nesta data. Se pudermos evitar... Se não, também os grupos parlamentares reorganizam-se. Mas se pudermos evitar o dia 26 e tentar agendar, mesmo que carreguemos até dia 25, nós preferíamos.
Nesse caso, então, íamos tentar 23 e 24, eventualmente 25, caso fosse mesmo necessário. Mas à partida à base, 23 e 24. Estamos todos de acordo? Ok. Nesse caso... adicionamos, portanto, que não estava até agora a parte do funcionário dos registros e o ex-cônsul, se for votado, obviamente, no plenário. Portanto, será mais duas audições. Poderemos tentar encontrar aqui pelo menos mais uns 4, 5 nomes. Porquê? Porque alguns poderão não poder por algum motivo e então temos que os substituir. Portanto, ponho outra vez à consideração dos senhores deputados a Casa Civil, por exemplo. Aliás, nós até temos um e-mail do chefe da Casa Civil já a disponibilizar uma data e poderemos... mas poderemos tentar... Penso que há aqui espaço, portanto, ele está fora de 8 a 12 de julho e 25, mas, por exemplo, dia 23 podemos tentar agendar com ele e está de acordo com o próprio pedido. Portanto, concordam em agendar para esta data o Dr. Furtuoso? Ok. 24, Maria João Velho. E dia 24, a doutora Maria João Ruela, e ficavam os dois nessa semana. Ok? Convinha adicionarmos mais pelo menos um ou dois nomes para, em caso seja necessário, substituir. Francisco André, ex-chefe de gabinete do Primeiro-Ministro António Costa. Ok? Ok, esse. Francisco André. E para terminar, Carla Silva, a secretária do Lacerda Salves. Ok. E pronto. Penso que com isto ficamos com as audições agendadas até ao fim dos trabalhos, 26 de julho. Possivelmente teremos é que ter uma reunião de mesa e coordenadores, se calhar logo no início de setembro, ou então se calhar nesta semana, é preferível nesta semana última de julho, para planearmos já os agendamentos para no início dos trabalhos, que é para ter tempo de informar as pessoas e podemos iniciar logo imediatamente. Portanto, penso que nesta semana poderemos agendar isso. Agora, relativamente à ordem dos médicos, sobre a informação que eles enviaram, pretende esta comissão tentar invocar a quebra de sigilo ou não para obter esta documentação?
Sr. Presidente, julgo que os partidos que propuseram o acesso a essa documentação é que devem ter primazia, do nosso ponto de vista, de manifestar o seu grau de interesse.
Obrigada.
Sra. Deputada.
Muito obrigada. Para já, o Chega foi um dos partidos que solicitou a informação, para já não acha necessário avançarmos com esse pedido. Posteriormente poderemos eventualmente mudar de ideias, mas para já não.
Como foi o Chega único partido que pediu esta documentação, para já então vamos aguardar. O CDS também pediu. Sr. Deputado,
Sr. João Almeida. Nós também não vemos necessidade neste momento de suscitar um incidente de quebra de sigilo.
Relativamente à informação que receberam de todos sobre a consulta e tratamento da documentação classificada, poderá, e agora é uma opção da mesa e coordenadores, poderá ficar apenas aqui, aliás, como já foi enviada por e-mail para todos os grupos que no fundo aceitaram, penso que não será necessário, é melhor, os serviços acham que é preferível de toda a maneira fazermos uma votação em plenário para ficar fixado e deliberado. Portanto, votaremos também em plenário. Se não for, não sendo no 2, não é algo que tenha essa necessidade, votaremos num próximo. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu só queria deixar aqui expresso uma preocupação ou um protesto barra lamento, porque só hoje às 11h50, portanto já quase a caminho daqui, é que finalmente os serviços de informática da Assembleia da República conseguiram desbloquear todos os acessos, quer no computador fixo, quer no portátil, como foi entregue quarta-feira à tarde, a toda a documentação. O que significa que, neste momento, eu vou para a primeira audição do Dr. Lacerda Salles sem ter tido acesso a um único documento formal desta documentação. Quero apenas deixar este registro, porque naturalmente isto, de alguma forma, implica com a nossa capacidade de fazer perguntas ao Dr. Lacerda Salles, sobre toda a Lacerda Salles, sobre toda a matéria que possa vir a estar em causa.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que isso foi algo que aconteceu também com outros grupos. Sr. Deputado, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dar nota também que até este momento também ainda não tive ainda acesso a qualquer tipo de documento. Os serviços estão a tentar instalar no computador, mas também ainda não consegui consultar nenhuma documentação, o que, obviamente, tendo em conta que há a primeira audição hoje, põe grandes limitações ao nosso trabalho. Obrigado.
Já agora chamo a atenção que, de toda a maneira, a documentação, desde pelo menos quarta-feira ao final do dia, tem estado disponível numa sala aqui no Parlamento. Poderá não, obviamente não é tão fácil. Pronto. Obviamente não é fácil, mas... Senhora deputada?
Bom, eu também tive o mesmo problema. Ainda não tive acesso aos documentos e, independentemente de estar disponível na sala, efetivamente na quinta-feira foi feriado, na sexta-feira não estive, depois foi sábado, depois foi domingo. Os serviços, ainda tentei resolver com os serviços à distância, não foi possível, os serviços informáticos. Portanto, de facto, é algo que perturba o andamento da audição. Independentemente disso, julgo que se ficarem coisas por esclarecer, poderemos pedir uma nova audição do Sr. Ex-Secretário de Estado para se esclarecer o resto de dúvidas que eventualmente fiquem por esclarecer.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em abono dos serviços, devo dizer que tive acesso, ou melhor, tive reunidas todas as condições para aceder à documentação no final de quinta-feira, como também a nossa assessora da Comissão, na quarta-feira, feriado foi quinta, e por isso não foi possível estudar toda a documentação disponibilizada, mas tivemos a ocasião de estudar parte da documentação. É o bom da verdade também, porque os serviços, no nosso caso e no meu caso, estiveram à altura.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Acho que basta, assim, para que não fique dúvidas sobre porque é que conseguimos eu e a assessora do Grupo Parlamentar, é que na altura eu manifestei interesse em ficar com um portátil do stock da legislatura anterior, quando muitos deputados optaram por um portátil que a Assembleia ainda aguardava desta legislatura. E, portanto, como já tinha o portátil comigo, pedi a instalação.
Oh, Sr. Presidente, já agora só para deixar também claro à semelhança do Sr. Deputado do PS, eu também na quarta-feira fui à sala dar uma vista de olhos no que é que já tinha chegado e, de facto, na sexta-feira de manhã também, e consegui fazer de casa através do portátil, contactei o helpdesk, que, pronto, foi possível instalar imediatamente o programa e consegui ter acesso à documentação. Portanto, quer dizer, só para também deixar claro que, pronto, que de certa forma eu compreendo e eu percebo que eu acho que nós devíamos ter tido aqui um gap entre a chegada da documentação e o acesso à documentação e termos começado a fazer as audições. Eu acho que isso teria sido o correto, portanto, termos tempo para analisar antes de termos já uma audição marcada, mas pronto, é o que é. Mas também dizer que da nossa parte, só para deixar claro também, relativamente também aos serviços, que nós conseguimos ter acesso à documentação. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. É óbvio que compreendemos que houve algumas dificuldades, mas asseguro-vos que os serviços fizeram todos os esforços possíveis. Preciso não esquecer da particularidade da confidencialidade de toda a documentação e tudo isso exigiu um processo bastante complexo, teve de ter a aprovação de diversos serviços aqui dentro da Assembleia e foi o possível, digamos, face ao espaço-tempo e face à semana particular que tivemos com os feriados, o não existir trabalhos parlamentares na sexta, foi realmente o que foi possível. Só para terminar, aqui uma única questão, que é as grelhas de tempo. Como este pedido foi feito putestativamente pelo Partido Chega, portanto, quando isso acontece, é normal ser o partido que coloca o putestativo o primeiro a começar. Portanto, neste caso, a grelha vai-se iniciar pelo Partido Chega, seguido do PSD. Havia um lapso na grelha original que até foi aprovada, em que o PS estava à frente do PSD, portanto, nessa grelha, que também vai ser corrigido. Portanto, a grelha normal será a PSD, PS, Chega, Iniciativa Liberal e a sequência de todos os outros partidos. Neste caso, como é putestativa, foi pedido pelo Chega, será o Chega a iniciar a audição às 14h. Penso que...
Sr. Presidente, já agora...
Sim, sim.
A propósito da grelha dos partidos para as audições, a partir da segunda audição há uma rotação dos partidos não requerentes. Ou seja, se a segunda audição continuar a ser requerimento putativo do Chega, o Chega é o primeiro partido a inquirir, mas depois o PS já não é o segundo, passa para o último e passa o PS para primeiro, depois assim sucessivamente, em rotação. Tem sido assim nas comissões de inquérito, o que aprovamos também nesse alinhamento.
Deputado, de facto é assim, eu apenas estava a referir-me à lógica da sequência, porque quando aprovarmos estava realmente o PS em primeiro lugar e o PSD em segundo, e isso já foi corrigido na grelha. Claro, obviamente. Só para terminar aqui uma última questão. O Grupo Parlamentar do Chega pediu aqui enviou um requerimento para a requisição do inventário material hospitalar. Os serviços também têm aqui uma certa dúvida relativamente à maneira como o requerimento foi feito, se realmente é um requerimento para ser analisado e votado em comissão, ou se é um pedido de documentação, que nesse caso terá que cumprir os requisitos da anterior documentação que foi pedida, portanto não necessita desta justificação, é feito simplesmente um requerimento com o pedido de documentação. Ok?
Sim, é exatamente isso. Pronto. Ou seja, houve uma explicação, foi só para contextualizar, mas no fundo o que releva é a parte final que diz exatamente quais é que são os documentos que devem ser requeridos.
Ok. Então peço ao Grupo Parlamentar do Chega que efetue o novo requerimento, só contendo a parte concreta do pedido da documentação. Pergunto se há mais algum assunto queira ser trazido a esta mesa de coordenadores. Não sendo, encontrar-nos-emos às 14h. Até já, obrigado.